Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, uma noite também de campeões. Dar as boas-vindas e agradecer por ter aceitado o nosso convite ao André Cruz. André, boa noite e obrigada por teres
Boa noite.
aceitado o nosso convite.
Imagina, é um prazer. Quando posso, estamos aqui, disponível.
Será um gosto conversar contigo hoje. Pedro Varela, boa noite e seja
Boa
bem-vindo
noite.
uma vez mais.
Boa noite ao André Cruz,
Boa
um dos
noite.
grandes campeões do Sporting, bicampeão do Sporting, uma grande estrela, um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Sporting, na minha vida. E boa noite a todos os ouvintes e a todos aqueles que nos vão ver. E espero que seja mais um programa de grande sportinguismo e com muito futebol pela mistura.
E é para isso que cá estamos. João, uma boa noite a ti também e passo-te a bola.
Boa noite a todos, boa noite principal aqui para o André Cruz. Realmente foi o melhor defesa central que eu vi a jogar pelo Sporting. Para mim foi o pilar da conquista dos dois campeonatos. Mudou realmente a faceta do Sporting e é um privilégio e uma honra estar aqui com o grande André Cruz. Eu vou-lhe chamar carinhosamente Mestre André, já lhe disse aqui em off, não lhe consigo tratar de outra maneira, portanto peço desculpa, mas tem que ser o Mestre André, não consigo tratar-lhe de outra maneira pela qualidade que ele tinha, Mariana.
E obviamente tem que ser assim. João, vamos então arrancar com as perguntas,
Vamos
que são
arrancar.
muitas.
André, estavas em Itália, no Torino. O Torino estava ali quase para descer, não é? Podia descer e decides dar uma oportunidade ao Sporting. Eu julgo que o teu empresário era o Luciano D'Onofrio. Surge a proposta para o Sporting. O que é que te fez escolher o Sporting? E se achas que só depois de cá chegar é que os jogadores estrangeiros têm a verdadeira noção que o Sporting é tão grande?
Não, o Luciano é um amigo. Como eu joguei 4 anos no Standard de Liège, o Luciano mora em Liège, né? Não sei se mora hoje em Liège, né? Ele está lá, dirigiu o Antwerp, está lá junto com o Bologna. Eu fiquei sabendo que o Bologna também saiu de lá, mas enfim. Né? E o Luciano passou a ser um amigo, né? Porque eu sempre falei com ele no período que eu estava na Bélgica, e enfim, quando eu estava no Torino. A nossa equipe era uma equipe boa, só que infelizmente nós tivemos algumas lesões e tivemos alguns problemas internos. E eu pedia a liberação para o presidente, que me negava, né? Ele sempre me negou várias vezes, mas acabei por convencê-lo que seria a melhor opção, tanto para mim e nesse caso para eles, né? Me deixar embora, né? Gratuito. E aí eu acabei escolhendo o Sporting. Tirei algumas informações sobre um tudo, né? Sobre um geral do clube, como é que era o clube. Já sabia que o clube era um clube grande, que eu tive amigos que jogaram no Sporting, Ricardo Rocha, Silas, Careca, Douglas, enfim.
Só craques, só craques.
E eu tive a pessoa que o jogador, né? O ex-jogador que eu admirava e que eu tentei fazer um pouco do que ele fez, foi o Luizinho, que
Luizinho,
também
grande
foi um
central.
grande defesa central que acabou jogando. Eu queria ficar na Europa também. Eu tive algumas propostas de clube aqui no Brasil, mas eu não queria. Eu sabia que na Itália seria difícil, né, sair do Torino para um clube italiano. O presidente não deixava, né? Eu disse que era para o exterior e ele acabou aceitando. Eu acabei saindo, grátis, né? Livre do Torino e acabei aceitando esse desafio com um esporte que foi muito bom, foi muito bom.
André, achas que os jogadores estrangeiros, quando vêm para o Sporting, sabem que o Sporting é grande, mas depois têm a percepção, quando cá chegam, é que têm a real percepção que o Sporting é tão grande?
Não, isso eu garanto para você, que todo mundo sabe que o Sporting é muito grande. Eu estou aqui no Brasil e as pessoas às vezes me procuram. Para oferecer jogadores ao Sporting, todos eles, quando falam do Sporting, sabem que o Sporting é uma grande equipe. Pode, nesse momento não, né? Já há alguns anos, eu acho que a última vez, né, que chegou numa final aí foi quando perdeu CSKA, não, CSKA não, Spartak
Sim,
Moscou, acho que foi, né?
sim. Sim.
Acabou perdendo, então, enfim, já está muito tempo fora aí da Liga dos Campeões, né, de chegar na Liga UEFA, mas todos eles sabem que o Sporting é muito grande.
André, tu chegas ali no mercado de inverno, chegas com o César Prates, portanto, um conterrâneo teu, uma boa Mepenza. Vocês chegam, o Sporting está ali perto do Porto, mas não é líder. Naqueles primeiros dias, naqueles primeiros treinos, conseguias logo antever que a equipa tinha qualidade para chegar ao título?
Não, na verdade não. Eu comecei a ter um pouquinho de noção, nos primeiros dias não, mas eu comecei a ter um pouquinho de noção, né, já no primeiro jogo, contra o Benfica, se eu não, na Luz, né, se eu não me engano, nós empatamos, acho que 0-0, se não me falha a memória. Né, e depois já tive um pouquinho de noção, né, porque você vai e enfrenta uma grande equipe fora de casa, faz um bom jogo, né, com várias modificações. Então ali eu percebi que nós tínhamos uma boa equipe para poder vencer o campeonato.
Mariana.
André, um dos jogos decisivos foi o célebre jogo, o célebre clássico contra o Futebol Clube do Porto em Alvalade, a 8 jornadas do final do campeonato. Achas que foi um jogo decisivo para ganharmos o título?
Eu sempre falo, né? É assim, todos os jogos são importantes, né? Então, qual é o jogo mais importante? É o próximo, né? Então, você tem que
Certo.
vencer. Você tem que vencer, e depois tem que vencer, depois tem que vencer, depois tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, e tem que vencer sempre. Essa é a verdade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, aquele jogo contra o Porto foi um jogo extremamente importante, porque a vitória nos deu realmente aquela confiança, pelo menos da minha parte, que nós poderíamos ser campeões. Então, aquele jogo realmente foi, né? Porque
Confiança.
você ganha um jogo menor, você faz um bom jogo contra uma equipe menor. Tudo bem. Então, isso também te dá confiança. Mas quando você vence uma equipe como o Porto, como o Benfica, enfim, né? Naquelas condições, 18 anos sem vencer um título, eu tinha chegado junto com César e o Imbô, sabe, as pessoas me cobrando o gol de livre, pô, o gol não sai, o gol não
Claro.
sai, aquela coisa toda. Então, assim, né, para mim foi aquele jogo que nos deu, a convicção que poderíamos ser campeões.
E falando precisamente desse livro, existe uma história por trás desse mesmo livro, porque o Inácio não queria que treinasse os livros. Recordas-te desse episódio?
Foi. Me lembro que o Inácio veio após o treino, falou: "Ei, André, deixa". Né? E ele tem razão. E ele tinha razão. Só que assim, às vezes eu sou meio cabeça dura, né? Quando é com essas coisas assim, eu falei: "Não, não, mister, fica tranquilo que o gol vai sair", né? E acabei treinando. Mas aí depois, né? Eu falei: "Pô, é verdade, né? Às vezes então eu ficava me cobrando o trabalho." No caso, o treinamento diário e repetitivo das cobranças do livro, porque eu sabia que uma hora ela vai entrar.
Claro.
Né? Então, depois eu falei: mas às vezes é verdade, você fica se cobrando, mesmo não admitindo isso, a gente fica se cobrando por um desempenho muito importante, né? E mentalmente muito difícil. Porque no jogo às vezes você tem um livro e tem que colocar ele para dentro, não vai ter outro,
Não tens
né?
outra opção.
Não, então assim, sabe, o mental na hora ali da cobrança do livro não é igual do treino. Então, e depois o jogo em si era muito difícil, mas o Inácio realmente ele tinha razão. Depois eu estava em casa, falei: "Pô, o Mister realmente tem razão, né? Às vezes é melhor não pa parar de treinar." Para tentar, né, ficar parece mais leve, mais livre, assim, né? Enfim, o importante é que deu resultado.
André, vou passar aqui pelo chat. Estão aqui a fazer uma pergunta muito interessante. Já falaste no Luizinho, a Mariana não se lembra do Luizinho, eu e o João ainda nos
Não.
lembramos um pouco do Luizinho, obviamente um dos grandes centrais, Luizinho e André Cruz, provavelmente os dois melhores centrais que eu vi jogar no Sporting. E aqui o Tomás Brásia refere, além de depois ainda tivemos também Marco Aurélio, também um grande central, e agora mais recentemente um jogador também muito acarinhado aqui pelo Sporting é o Mathieu. E ele pergunta se encontras algumas semelhanças entre a tua forma de jogar e do Mathieu, pela qualidade técnica, pela capacidade exímia na marcação de livros, que era uma qualidade fantástica que tu tinhas, obviamente, todos nos recordamos disso.
Eu particularmente gosto, né? Eu gosto bastante do estilo mais técnico, né? E ele tem uma certa técnica. Eu particularmente igual tenho experiência, né? Mas ainda nos livres eu sou bem melhor que ele.
Ah, muito melhor. E é verdade, é verdade.
Pode ser,
acerta alguns, acerta alguns, é bom, mas tu acertavas muito mais.
Eu falo que os números não mentem.
Né? É verdade, cara.
Mas ele tem um livro também bastante, tem uma batida na bola. O canhoto, né? As pessoas falam que o canhoto tem uma batida na bola diferente, né? E ele realmente tem uma batida na bola também diferente. Gostaria que ele fizesse mais gols de livre, porque ajuda, porque hoje é importante,
claro,
que se faça gols, né? Que uma equipe tenha, não um, dois, três, né, batedores de livres, porque hoje é extremamente importante a bola parada.
Sem dúvida. Quando era livre direto a favor do Sporting, contigo na equipa, nós já esfregávamos as mãos.
É verdade.
Já sabíamos que havia muita probabilidade de ser gol. Sim,
João. E quando era mesmo livres indiretos, o André Cruz a cruzar para a área também ajudava bastante, não é?
Não, sim. Era treinamento. Então, assim, eu às vezes, eu tenho alguns amigos que trabalham dentro do futebol, tem empresa, tem uns que... como aconteceu, me chamou, André, vem aqui, faz o consultor aqui para nós, vem cá, passa uns dias aqui para fazer uma avaliação no trabalho do treinador, no trabalho dos jogadores, identificar, né, quem são os bons jogadores, né? Então, enfim, sabe, trabalhar dentro do futebol é uma coisa bem legal, bem bacana, e eu espero que... Já tive alguns convites final do ano passado também, mas aí depois, pro começo do ano, depois ficou todo enrolado com esse problema aí do coronavírus. Vamos ver se a gente volta na ativa.
Ó, João, antes de fazer a sua pergunta, deixa-me só dizer aqui uma coisa, até porque, e a Mariana estava a falar, e não era só livros, porque o André Cruz, ainda há pouquinho off estávamos a falar, tinha acabado de ver agora um vídeo de um jogo contra o Leiria, em que o Sporting ganhou 4-1, já que o Jardel faz a trick, e é o André Cruz que marca o canto, que dá o primeiro gol para a cabeça do Jardel, portanto aquilo eram bolas teleguiadas e muito... E depois, o Jardel fazia aquilo com relativa facilidade, era só encostar, porque realmente... 50, 60% do golo, o André Cruz tinha uma qualidade incrível na colocação de bola também.
É o que eu falo, né? Enfim, eu sempre falo para alguns jogadores, às vezes também fazendo palestra, mas assim, eu sempre falo que você, hoje pare, dá a impressão que a gente tem, né? Que os jogadores parece que não conversam mais entre eles, claro. não combinam a jogada. Então, eu quando jogava, eu falava com o Beto, falava com o Mário vinha falar comigo, André, quando tiver um livre, pô, bate ali porque aí eu vou correr para lá. E eu falava pro Beto, ó, o canto ou a bola lateral, né, o livre lateral, cara, eu vou dar um pau aqui, cara, tu entra lá porque a bola vai lá. Então, assim, e aí vinha um treinamento, né, então a gente treinava, se divertia também fazendo esse trabalho e depois você leva isso para dentro do jogo, né? Acaba dando certo, o resultado é positivo.
André, nós vencemos esse jogo contra o Porto muito à custa do gol do Acosta e do teu livre, e depois naquele jogo em que podíamos ter ganho o título contra o Benfica, que eu até dormi no estádio para conseguir o bilhete, e ali à noite, o bilhete, acabámos por perder com o livre, o famoso livre. Exato. Do Sabre, não é?
Do Sabre.
Sabes que eu notei logo ao início do jogo... que a equipa estava muito nervosa. Consegues ainda te relembrar daqueles momentos do jogo? Eu achei que a equipa estava com muita pressão, muito nervosa naquele jogo. Não conseguiu pôr o futebol que tinha.
Não, eu não me lembro vagamente, sabe? Lembro até do livre, né?
Certo.
Do Sabre, não acabar, do também. Gol. Mas assim, esse tipo de jogo é sempre difícil, sabe? Porque você tem essa possibilidade de vencer o campeonato em casa, uma rodada de antecedência, o estádio extremamente lotado, né, e o Benfica também tinha uma boa equipe, então a gente sabia que o jogo não era fácil, o jogo era muito complicado, porque o Benfica também, vindo jogar em casa, claro que não ia deixar a gente ser campeão ali, né, nós vamos deixar o Sport ser campeão em cima da gente? Não. Né? Então foi um jogo bastante difícil, bastante nervoso, que depois, no final das... Bom, também não sei como seria, né, se tivesse sido campeão, né? Mas isso levou o jogo lá para Salgueiros, né, o título para Salgueiros, onde eu tive Duas oportunidades. Uma de abrir e outra de fechar o resultado.
Exatamente.
Vamos já falar disso. Oh, André, o jogo estava 0-0 ao intervalo e eu estive a rever o jogo para preparar a entrevista. E há uma imagem muito curiosa do Rui Jorge, que era um jogador muito aguerrido, que mal o árbitro dá por terminada a primeira parte, estava 0-0, como tu te lembras, o Rui Jorge dá logo um soco na bola, estava muito furioso com o 0-0. O que é que se passou ali ao intervalo? O que é que foi dito? Quem é que puxou pela equipa? Vocês estavam todos com raiva para entrar para a segunda parte? Como é que foi aquele momento balneário?
Eu particularmente não senti, não me lembro assim, do que aconteceu, mas eu não senti assim, pelo menos eu não sentia o nervosismo, né? O jogo não era aquele que a gente gostaria de ter feito no primeiro tempo, a gente já gostaria de ter saindo com uma vitória, né? E que daí, claro. Não é que não estava nervoso, né? É que quando a gente entra em campo, parece que o nervosismo diminui, mas não. Mas antes você tem um friozinho na barriga, aquela coisa toda, né? E mas a gente, pelo menos eu, né, sabia que uma hora ou outra o gol ia sair. De livre ou não, eu sabia que o gol ia sair, que a gente sairia de campo com a vitória e com o título.
E assim foi. André, quando falamos de ti, falamos obviamente deste jogo e falamos de mais um golaço de livre, um golo que, como disseste, acabou por libertar a atenção de toda a gente, da equipa, do treinador, dos adeptos. Como é que foi esse momento? Como é que o viveste?
Ah, é difícil de explicar, sabe? Hoje, outro dia, alguém postou no Instagram o gol, né? O primeiro gol do contra o Salgueiros, né? Até eu curti.
Eu enviei por WhatsApp.
Esta semana passada,
eu sei que estava no
Instagram, andou no Instagram para ver esse vídeo.
Aí eu peguei e mostrei, né? Estava mostrando para ela, estava vendo que eu estava vendo o gol, né? Eu falei, ó, dá uma olhada aqui, né? Esse aqui era tempo, falei, tempos bons. É, e aí eu tava explicando para ela por que que eu bati no canto do goleiro, né? Apesar que ela não entende. Apesar que ela não entende muito disso. Né? Então, eu tava até falando, ó, o guarda-redes estava aqui nessa posição, ele entrou para dentro da barreira achando que eu ia bater no canto da barreira. Eu percebi que ele perdeu a visão da bola, né? Porque a bola, naquele caso, a bola ela entra atrás da barreira e a hora que ele vê, ele percebeu que a bola estava indo no canto dele, mas aí foi uma batida relativamente forte, não deu tempo dele voltar, né? Então, assim, a emoção é gigantesca, né? Porque aquilo lá explode, né? Você fala, agora nós somos... E eu acho que também no intervalo, eu me lembro que a gente estava falando sobre o resultado do Porto.
Sim, jogava em Barcelos contra o Gil Vicente. Sim, estava a jogar e também não estava a ganhar, mas se pegasse um gol passava para primeiro lugar. Exato. Estava 0-0 também ao intervalo.
Exato, exato. Então assim, a hora que nós fizemos, né, o primeiro gol, foi um ainda tinha jogo, né, mas assim, foi um alívio gigante, né, parece que você tira, eu brinco, me tira 10 quilos de saco de batata das costas, né, que realmente... Sabe, só quem está lá dentro, só quem está vivendo isso daí, eu sei que e eu vivo isso de fora, né? A expectativa do torcedor, claro. Que eu falo que, pô, é pior estar lá na bancada do que lá dentro do campo. Né? Que lá dentro do campo a gente transpira, então parece que o nervosismo dá uma diminuída, né? Agora, na bancada não, na bancada não passa nunca esse nervosismo, só hora que acaba o jogo. Exatamente. Assim, foi um alívio gigante, e depois eu acho que a equipe acabou se soltando e acabou fazendo os outros gols.
Oh, Mariana, deixa-me, eu estou a fazer perguntas fora do guião, porque vocês é que têm o guião, mas eu tinha dito ao João que vocês é que iam fazer as perguntas, mas eu não resisto pelo convidado que está aqui, porque é um ídolo muito grande. André, já é a segunda vez que tu dizes que te divertiu e que era jogar com aquela equipa realmente. Essa sensação de diversão no sentido de alegria de poder jogar e da forma como vocês o faziam, isso foi importante, que é alguma coisa que às vezes é difícil ter nos dias de hoje, talvez porque o futebol, não sei, tenha caminhado por cada vez mais este profissionalismo e esta coisa, obviamente, do dinheiro, tem muita importância, mas já é a segunda, pelo menos duas vezes já disseste essa alegria, essa diversão, isso era importante e ajudou a esta equipa de Sporting a conquistar os títulos.
Ah, com certeza isso ajuda bastante, né? Agora, eu sempre falo também que a equipe precisa dar certo, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil nós temos o Palmeiras. O Palmeiras investiu muito dinheiro e não deu certo. O
Claro.
Flamengo também investiu
Claro.
muito dinheiro,
E deu
depois
certo.
trouxe português, né? O Jesus, que
Jesus
acabou
ficou
acertando
bem.
aquilo lá,
Claro.
acertou aquilo lá. E encaixou. E o Palmeiras também tem uma grande equipe, tem uma excelente equipe, mas o Flamengo deu certo, o Flamengo encaixou. O Flamengo conseguiu acertar. O Sporting acredito que naquele momento, no período lá, principalmente acho que no primeiro ano, né? Porque depois no segundo ano já era um pouco uma consequência, perde um jogador, vai buscar outro, aquela coisa toda, né? Mas o Sporting encaixou. Depois você vem o relacionamento entre os jogadores, né? Pô, a gente tinha uma afinidade muito grande ali entre todos os jogadores. E no segundo, não, no segundo ano também, só que no segundo ano você já vê que já não funcionou, né?
Claro.
Já não
Ou
funcionou.
muitas mudanças, sim, ou algumas mudanças.
É, depois na outra voltou a funcionar, né? Teve as mudanças, sei, né? A gente acertou a defesa, o Jardel que fez um
Claro.
monte de gols,
Claro.
outros jogadores também que vieram, né, e
Sim,
que
João
entraram
Pinto.
na equipe, João Pinto, enfim, então, assim, teve uma contribuição muito grande. Agora, você tem equipes, né, dos 2 anos campeões, então você tem equipe, uma qualidade muito boa, muito grande, você tem profissionais bons, fortes, homens, né? E você tem a experiência, né? Que era uma equipe, eram equipes experientes. Então, assim, encaixou, deu tudo certo. Então, acho que a harmonia, a felicidade, o prazer de ir trabalhar, né? De treinar. Então, assim, isso aí, sem dúvida nenhuma, ajuda muito.
Claro que sim, André. E voltando aqui um bocadinho ao jogo com os Salgueiros, tu já ganhaste campeonatos, a Liga, Italiana. Alguma vez tu viveste aquilo que se passou no regresso a Lisboa, novamente?
Não, não, não,
E consegues
não, não, não.
descrever-nos um bocadinho de como é que foi esse regresso?
Ah, acaba o jogo, né? Acaba o jogo, aquela felicidade, felicidade incrível, né? Eu acabo dando uma entrevista também logo após o jogo. Depois nós vamos para o balneário, tem aquela festa, o champanhe, aquela coisa toda. E aí, né? A gente querendo voltar para casa, aquela coisa toda, cansado para. Aí não saiu, né? Não saía, ficava lá, não sabia por quê, mas enfim. Então, estavam organizando, acho que a ida dos adeptos para Alvalade, e o ônibus sairia, né, diretamente lá para Alvalade. Foi uma festa grande do autocarro, né?
Imagino.
E a chegada no estádio, quando eu estava vendo lá, olhando lá de fora, então eu via assim as cabeças lá pro lado, né, pro alto lá, eu falava, Jesus, cara, foi que lá vai acabar caindo, né, essas bancadas vão para baixo, e deve ter muita gente, foi daqui lá deve ter, sei lá, 70, 80 mil pessoas, coisa que acho que não cabe lá dentro, né, e realmente quando nós entramos lá, tava uma festa gigante, só que era difícil, né, é difícil você conter aquela, inclusive teve a invasão lá no campo, né, tanto no primeiro quanto no outro. E isso acaba atrapalhando, mas a felicidade é tão grande, né? É tão imensa que não dá. Não, a gente também não acaba que não se contém.
André, nós temos aqui preparada uma pequena surpresa, que é o nosso próximo convidado, o que vem para a semana, é um ex-colega teu, portanto, conhecido teu, ele deve
Vamos
estar
ver
já a
se consegue entrar, não é?
entrar também, não?
Vamos ver se consegue entrar. A
Também é outro
qualquer momento,
campeão.
quando entregar, nós colocamos no ar.
Eu, para ser sincero, André, lancei-lhe o desafio, além de ele vir cá na próxima semana, se queria vir cá dar-te um abraço, ele disse logo que sim. Portanto, a qualquer momento pode entrar aqui o nosso convidado, portanto, não acho estranho se entrar aqui alguém que te conheças muito bem e te venha dar um abraço. A minha pergunta, e antes que o convidado da próxima semana e teu ex-colega entre aqui no programa, é sobre também um outro este colega, que é o Beto, que foi teu parceiro na zaga, portanto, na defesa, não é? Ele foi nosso comentador aqui. O entendimento com o Beto foi quase de imediato, não é? A vossa dupla pegou ali logo destaca desde o início.
Foi. Então, assim, completou, né? Eu acho que a gente conseguiu se completar, né? Eu com a minha uma experiência que eu tinha de seleção brasileira, de Itália principalmente, né? Onde é um futebol muito forte, talvez o futebol mais completo, não o mais bonito, tá? Mas talvez o mais completo, onde se tem um treinamento muito forte, uma pré-época muito forte. É um campeonato extremamente difícil, né? Então, assim, aí você vem, encontra o Beto, se eu não me engano, tinha 21, 22 anos na época. Sabe? E ele acabou aceitando, né? E a gente acabou fazendo uma dupla, né? Uma dupla realmente perfeita lá, onde ele me entendia e eu também entendia o que ele ia fazer, uma coisa assim, a gente se olhava e um sabia o que o outro ia fazer, sabia, né, e se entendia. Então foi uma dupla perfeita.
E eu vou pôr agora o nosso convidado, João.
Opa!
E bem eu. E já está no ar também.
Está.
Edmilson?
Olá, alô, jacaré.
Tudo bem?
Olá, Edmilson. Boa noite. Tava. Onde é que tu andas, mano?
Estou em Colatina,
estou
numa cidade no Espírito Santo.
Eita, Colatina!
É boa. Parado, né? Por causa do vírus, né? O campeonato está parado, nosso clube parou, né?
Ah, parou tudo, né? Parou tudo. Todos os clubes pararam. Tem jeito. Férias forçadas.
É verdade.
Obrigado por teres aceito o meu humilde convite, não só para estares aqui na próxima semana e vamos te entrevistar, como estamos a fazer aqui ao André. É bom rever os nossos ídolos e a rever os nossos craques e a quem nos deu tanto. Obrigado. E obrigado por teres aceitado hoje aparecer aqui, dar um abraço ao mestre André. E deixa-me fazer uma pergunta sobre o mestre André, que é como é que ele era no balneário? Era um líder no balneário? Como é que ele era?
O André era uma pessoa fantástica, era muito, muito na dele, mas sempre ele dava aquela força, aquela experiência que ele teve como jogador, como grande zagueiro que foi, tanto no Brasil como na Europa, na seleção brasileira. Era sempre uma pessoa de destaque dentro do nosso grupo.
Obrigado.
André, e agora já agora pergunto ao contrário, para o Edmilson aqui não fugir também, não é? Como é que era o Edmilson no grupo e como é que era no balneário?
Fala tudo,
não,
André.
Não, o Edmilson é um cara bacana, cara. A gente se falava, apesar que eu era bem quieto, né? Então era difícil eu também me entrosar, né? Então, assim, dentro do possível, a gente se falava, se conversava. Edmilson é um cara que conversa com todo mundo, já tinha jogado também lá em Portugal, né, no Porto, né? Então, assim, já conhecia um pouquinho do que era o espírito ali do balneário de Portugal, que eu acredito que o Edmilson passou essa experiência também, né? Você vai num outro país, você tem outras dificuldades, porque não é a mesma coisa, não é a mesma mentalidade, é diferente, né? Mas o Edmilson é um cara bacana, um cara que ria, brincava bastante. Eu tinha que bater nele durante o treinamento, porque se não batesse, ele jogava, ele tinha uma habilidade muito grande, que ele jogava tanto com a direita com a esquerda, então você não sabia se ele ia para a direita ou ia para a esquerda. Aí a gente vai no meio dele, né? Tem que ir no meio dele para ver se consegue parar. Entendeu? Era um bom jogador. Nós tínhamos uma boa... Pena que ele, de repente, naquele momento ali do Sporting, acabou que não jogou, não teve muitas oportunidades. Eu não sei se ele teve alguma lesão ou não, mas acabou que não teve muita oportunidade. Não teve muitas oportunidades que nós acertou a equipe lá e depois ficou difícil. Mas nos treinamentos o homem dava muito trabalho.
Mas olha, com o Edmilson na época anterior marcou muitos golos pelo Sporting.
Sim.
Uma época brutal. Uma época muito boa. Deixa-me fazer aqui uma provocação. É verdade que contaram-me isto, não sei se é verdade, ou Pedro, contaram-me isto ao bocado. Você, no autocarro havia um cantinho dos brasileiros em cima, no primeiro andar, e os argentinos estavam bem mais?
Não, eu não me lembro disso, não. Cara, eu me dava super bem. Ó, eu joguei com Ayala, né, com o Fábio Ayala, que foi o capitão da seleção argentina. Joguei 2 anos no Napoli, 1 ano no Milan. Excelente relacionamento com ele. Ali no Sporting tinha o Beto Acosta, que sabe, o Quiroga, o Dusher, né? Eu nunca tive problema. É que às vezes você tem, sei lá, eles têm a mentalidade deles, né? Que é diferente da nossa. Então, aí tem muitos brasileiros e muitos, assim, muitos argentinos, né? Então, é inevitável que os brasileiros fiquem entre eles e os argentinos entre, né, os argentinos. Isso é muito natural.
Edmilson, eu prometi que ia ser rápido, portanto, vou-te libertar para voltar na próxima segunda-feira. Vamos ter aqui um grande programa contigo. Mais uma vez, obrigada. E pronto, se quiseres deixar aqui uma palavra para os portinguistas que estão a assistir aqui a esta entrevista.
Sim,
do André.
Quero dar um abraço ao André e desejar para vocês aí um bom bate-papo aí, relembrar os bons momentos desse campeonato que nós conquistamos aí. O André conquistou 2, né? Somente 1, mas ele tem muita coisa para falar e espero que vocês tenham um excelente bate-papo. E segunda-feira estamos cá. Tá bem?
Obrigado. Abraço, Edmilson. Obrigado.
Abraço.
Abraço.
André, era uma pequena surpresa para ti. Acho que
Opa, sim. Jacaré, grande jacaré. Jogava demais. Pena que no Sporting, naquele momento lá,
foi.
A equipe acabou acertando. Depois teve a chegada do Embo também, que acabou.
Sim, o lugar dele, é verdade.
Acabou acertando ali, então ficou difícil. Mas Edmilson. É que eu falei, dava um trabalho danado de treino.
Olha, por falar em jogadores que davam muito trabalho, já referiste em várias entrevistas que o jogador que te impressionou mais no Sporting foi o Beto Acosta. Foi o avançado assim que te mais impressionou. O que é que tinha diferente o Acosta? Para nós é um ídolo, como deves calcular, não é?
O Beto, assim, né? Ele não é muito alto, né? Não sei a altura dele, mas deve ter 1,78 por aí. Você não dá nada para ele, porque fisicamente ele também é meio feinho. Né? Mas assim, ele é malicioso, ele sabe jogar, ele protege muito bem a bola, ele tem uma boa velocidade, ele bate, ele sabe chutar com a direita, ele finaliza bem com a direita, finaliza bem com a esquerda, ele salta bem, né? Então ele tem uma boa impulsão, ele tem um tempo de bola muito bom, então ele entende na hora que tem que antecipar o defesa ou na hora que ele tem que ficar atrás, então assim, ele se movimenta muito bem, né? Então assim, ele é que me chamou mais atenção, não que os outros não tivessem chamado, como eu te falei, o Beto me chamou muita atenção pelo vigor físico, pela disposição, sabe, pela inteligência dele de ouvir, de escutar, de entender o que estava acontecendo, assim, né? Mas eu falo pelo Beto porque assim, e também era outro que você olha para ele, você sabe o que ele... A gente se entendia, né? Sabe o que ele vai fazer, né? E como eu te falei, além disso, um ótimo profissional, é uma pessoa espetacular.
E, tomara nós termos muitos mais Betos à Costa no Sporting que bem precisávamos. André, o Inácio chega e o Sporting acaba por ficar mais forte. Eu diria até mais pragmático na forma de jogar. Qual é que foi a importância que ele teve para a coesão do grupo e para o acreditar da equipa? Achas que ele passou essa tranquilidade ao plantel?
Ó, eu de fora, tá? Pelo que eu ouvi do Beto, principalmente, né? Sobre o Materazzi, né? Então, eu conheço os italianos, sei como eles são em relação a treinamento, e os portugueses não estão acostumados com a maneira do italiano treinar, porque eles treinam forte mesmo. Então eu acredito que o Materazzi tenha dado, né, uma condição muito boa fisicamente. O que faz você sofrer no início do campeonato? Eu acho que a mudança de treinador, o que acontece muito, né? A mudança de treinador também muda o espírito. E o Inácio soube, na chegada dele, fazer isso muito bem. Ele conseguiu, né, unir muito mais a equipe. Acho também o fato da mentalidade, né, do Inácio, a maneira de tratar, a maneira de falar, o comportamento dele, os treinamentos, que todo mundo, acho que em Portugal, já estava acostumado com aquele tipo de treinamento, eu acho que, sei lá, soltou e conseguiu, parece que soltar a equipe, parece que enquanto estava o Materazzi, eu não sei se o ambiente não era tão bom com o treinador por causa do estilo de treinamento, ou talvez pelo estilo da pessoa do Materazzi, que eu conheci um pouquinho ele, né? É uma boa pessoa, é um bom treinador, né? Mas, enfim, às vezes você dá certo num país, no outro não dá certo. E aí você precisa começar a rever as atitudes, a maneira, porque senão acaba dando errado. Eu acho que a mudança de treinador, o Inácio conseguiu, acho que a equipe se soltou nesse sentido. O relacionamento entre equipe e treinador, né? Daí a comissão técnica, acho que foi um negócio mais espontâneo, livre, leve, né? E a equipe acabou se soltando.
Acabou florescendo, se quiser
dizer
assim. André, nós estamos a fazer uma ronda pelos campeões, como já percebeste. Tivemos aqui o Nuno Santos, que nos disse que é muito difícil defender os teus livros. Tu dizias que ias bater a bola no canto, onde a coruja dorme, e marcavas. O Schmeichel ficava chateado com a tua precisão no, de remate no, nos treinos.
Não, o Peter não treinava comigo, não. Ele tinha medo. Eu faço gol, eu brinco, né? Mas na minha carreira, então assim, na minha carreira eu sempre fiz gols, não só de livres, né? Mas quando eu jogava com guarda-redes importante. Então, se tinha um guarda-rede, eu ia jogar contra, sei lá, contra uma equipe que tinha um guarda-rede importante, provavelmente eu fazia gol.
Sim, como o
Né?
Vitor Bahia, por exemplo, não é?
Como o Vitor Bahia, não, como o Vitor Bahia, por exemplo, foi o primeiro gol, né?
Exatamente.
Eu me lembro até hoje, por exemplo, no Flamengo, eu acho que o primeiro gol foi contra o América no Maracanã, um gol de livre no Chico. Chico era meu parceiro na seleção brasileira de sub-23, né? Que foi para Toulon, na seleção de novos. Na Bélgica, meu primeiro gol foi em Malines, Standard de Liège, foi o primeiro gol, ganhamos de 3 a 0, e o guarda-redes era nada mais, nada menos que o Michel Prodomo. Né? Depois você vai para a Itália, Paluca. Né? Então eu não podia, se eu jogasse contra a Inter e tivesse Paluca no gol, eu fazia gol. Entendeu? Então, assim, aí você tem o Vitor Bahia, enfim. Então, mas é uma brincadeira. O Peter realmente depois acabava o treino. Dificilmente ele ficava, porque ele treinava lá as coisas, e aí eu falava com o Nuno para ficar na baliza para mim ali, para
Coitado do
treinar um
Nuno,
pouquinho.
André, coitado do Nuno. Ele
É,
contou-me
às
para
vezes,
ti, coitado.
uma vez eu me lembro, eu falava, pá, não precisa nem de guarda-redes aqui, porque também não dá para pegar a bola mesmo, então treina sem guarda-redes.
André, e como é que nasceu esse teu talento para os livros?
Não, eu tenho isso aí. Eu tenho meu filho aqui. Eu treino ele todos os dias, não, né? Hoje não teve treino, né? Porque eu moro a gente chama de chácara, né? Uma casa grande, um pouquinho fora da cidade, né? Eu falo que é no meio do mato. E eu tenho um campo aqui, pequenininho, né? Ele joga 6 contra 6, 7 contra 7. Então eu dou treino quando posso. Eu pego do treino e trabalho praticamente só bola. E chutes, chute e cabeceio, né? Então, chute com a direita, chute com a esquerda. Obrigo ele a chutar, ele é destro, e eu obrigo ele a chutar com a esquerda. E só treino finalização. Se tiver que sair jogador, vai ter que ser atacante, vai ter que fazer gol, porque eu só treino ele a fazer gol, né? Tanto com a direita quanto com a esquerda. Os livres. Isso vem uma coisa muito pequena, né? Que eu tento fazer isso com o meu filho. Eu peço para ele ficar chutando a bola na parede, né? Que a gente chama do paredão. E ele fica batendo com a direita e esquerda, direita e esquerda. Então a bola vai e vem, você não precisa de ninguém, fica lá batendo, né? Então fica chutando, chutando. E essa repetição, né? Se você ficar ali, sei lá, 10, 15 minutos, imagina quantas bolas você vai chutar no paredão, né? E aí você vai melhorando o seu, vai criando algumas coisas e vai melhorando. Eu sempre fui de chutar bola, chutava bola, a bola de futebol de salão era um pouco mais pesada. Então eu ficava chutando. Eu chutava a bola de medicine ball para pegar força. E treinava diariamente chutes, chutes e chutes. Via quem chutava bem, tentava copiar. Aí pegava aquela coisa de Eu não sei se em Portugal tem, até brincava, estou me alongando. Aqui tinha uma brincadeira que chamava rebatida, né? Era dois contra dois, dois iam no gol, mas não podiam pegar a bola com a mão. Por exemplo, eu ia bater como se fosse um livre fora da grande área, né? Fora e o outro ficava ao lado ali do lado de fora do gol, né? Para pegar a rebatida e a bola e se então eu chutava a bola, se pegar na travessão entrar, valia 3 gols, na trave entrava ali a 2, e os dois que estavam na baliza, né, que não podiam utilizar a mão,
Não.
se rebater, aí se jogava, um sai do gol e joga eu e meu parceiro, joga e fazia o gol. Então, esse fato da rebatida que tinha muito aqui no Brasil, hoje praticamente acabou, né? Os campinhos que a gente chama de periferia diminuíram, praticamente sumiram, as cidades cresceram, a criminalidade aumentou, de maneira gigante, então os pais não deixam mais as crianças na rua como era antigamente, na minha época. Esse fato da rebatida, o que que eu fazia? Eu mirava sempre o ângulo. Então eu mirava sempre o ângulo. Então, e a gente jogava todo dia essa rebatida. E eu mirava só o ângulo. Então, esse fato de você, todos os dias, essa brincadeira de mirar o ângulo, isso fica, isso vai ficando. Você vai ficando melhor, 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 né? Quando eu fui para uma equipe, né, de jogar com o. A gente chamava dentro de leite aqui, né? O sub-12, sub-11, acho que era. Então, aí já veio, entrou numa equipe, aí já tinha barreira, aquela coisa toda, né? Mas só tinha barreira ali, né? Então, eu mirava sempre por cima da barreira ou no outro canto lá, mas eu sempre mirava o ângulo, porque era uma coisa que eu estava acostumado a fazer, mirar o ângulo lá, né? Então, assim, essa é a repetição. A pessoa tem que ter o dom de bater bem na bola e repetir, e repetir, 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 repetir. Isso tem que vir lá de pequeno, né? Tem que vir lá de criança.
Oh, André, o Pedro vai-te fazer aqui uma pergunta até relacionada com a seleção do Brasil, mas deixa-me só uma coisa, um pormenor importante ao Pedro, que o André referiu. Por exemplo, eu noto que o futebol brasileiro perdeu muito esse futebol de rua, não é? Aliás, todo o futebol no mundo, aqui em Portugal, também não se vê crianças a jogar na rua. Achas que perdeu aquela espontaneidade, aquela técnica que se ganhava a jogar na rua e agora os jogadores são muito formatados desde pequenino nas academias?
Sim, com certeza. O que que acontece? Hoje virou negócio, né? Hoje a criança, muitas vezes, ela é induzida a jogar futebol, não pelo amor que ela tem ao futebol, mas pelo amor que o pai tem pelo futebol, que o filho jogue para que ele fique rico e tenha a vida tranquila. É, isso é o que eu mais vejo aqui, né? Depois esse fato da as cidades crescerem, a criminalidade cresceu, ninguém fica mais na rua. Ninguém, é impossível. Como é que você vê? Então, eu vejo assim, às vezes e nem, falar a verdade aqui, assim, né, que eu moro numa cidade pequena. Nem vejo mais campos, né, os campinhos que a gente chama, os campinhos de várzea, que o pessoal jogava quando saía de escola, nem vejo mais. E quando vejo, está vazio, não tem praticamente ninguém. Então, isso realmente atrapalhou. Outra coisa que eu acho que atrapalhou bastante, eu tenho falado com amigos que trabalham em clubes aqui, eu acredito que na formação dos clubes, os clubes pequenos aqui no Brasil, quem conhece o Campeonato Brasileiro sabe que aqui é uma merda, né? Aqui o campeonato de sub-15, é uma desgraça, né?
Aliás, o melhor torneio é a Copinha, não é? A Copinha Sub-20 é o melhor torneio.
Não, mas aí é um torneio, né? Não é um campeonato. Então, eu estava falando com o Mauro Silva, né? O Mauro Silva, que é meu amigo. Ele é vice-presidente da Federação Paulista. E ele me chamou lá quando ele entrou. Ele falou: André, eu queria saber os problemas que um clube pequeno tem. É porque eu queria fortalecer o futebol do interior de São Paulo, que antigamente era muito forte. Eu falei: Mauro, duas coisas, tá? Mas a primeira, que na minha opinião é o alicerce para o futebol, chama-se calendário. Chama-se calendário. Se você não tiver calendário, esquece. Aqui nós temos a Lei Pelé, né? Aí é a Lei Bosman, que é a Lei Pelé. Esquece cumprir, não tem como um pequeno. Eu acho que a gente estava fazendo cálculos, 85, 90% dos clubes aqui no Brasil são pequenos. São jogadores que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, que não dá para nada. Aí você pega o calendário, da formação é uma desgraça. Então, não tem como você formar um atleta, você revelar, você vender, porque o calendário nosso é uma desgraça, é horrível, é o pior calendário. Então, tem que arrumar esse calendário, de baixo para cima ou de cima, como você quiser. Eu falei, eu não sou pago para fazer isso. Né? Então, tem que se estudar um modelo para que os pequenos tenham campeonato, tenham calendário para poder trabalhar. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, que nos clubes maiores, aqueles que têm condições de ter um sub-15, um sub-17, um sub-20, né, eu acredito que os treinadores não têm mais o que os antigos tinham de trabalhar a técnica do jogador. A técnica, a gente chama de fundamentos. O passe, o domínio, domínio de coxa, domínio de peito, o cabeceio, que mais? O passe a longa distância, o chute a gol, as cobranças de falta, né? De livres. Rodrigo. Não se trabalha mais. Eu tenho amigo Fumagalli, não sei se vocês conhecem, parou agora no Guarani, exímio cobrador de livres também. Perguntei para ele, ele estava de diretor, da formação, depois foi profissional. Perguntei, falei, Fumá, depois do treino, quem é que fica para bater? Ah, ninguém. Falei, como assim ninguém? É, porque não dá, porque a gente treina o calendário, joga quarta e sábado, quarta e domingo, tem as viagens, é muito calor, não dá tempo de recuperar o jogador, aí o preparador físico não quer que treine, porque senão acaba forçando o adutor e ninguém treina. Aí você me pergunta, quantos gols de livre direto tem no futebol brasileiro? O que antigamente tinha demais. Na Europa, acabou. Então, assim, o treinamento de formação que tinha, Tele Santana, Carlos Alberto Silva, Cilinho, que formou o grande São Paulo, aí de uma época, Careca, Silas, Miller, acabou. Então, eu falo, ó, nós precisamos ressuscitar Tele Santana, né, Cilinho, nós precisamos ressuscitar esses treinadores para dar aula, para formar os formadores. Porque os formadores não estão formando mais craque nenhum. O craque aqui no Brasil, ele tem que nascer com esse dom. Senão, se depender do treinador, não vai virar craque.
André Cruz, tenho aqui duas perguntas do Pedro Reis que têm mais a ver com a tua passagem na seleção brasileira. Eu vou ler aqui, vou fazer uma e depois faço a segunda. Eu sei que não tem nada a ver com o Sporting, mas se puderem, perguntem-lhe sobre dois momentos na seleção brasileira que o André participou. A primeira é o título da Copa América de 89, o primeiro título internacional do Brasil, pós-Pelé, ao fim de 19 anos de jejum. Como é que ele viveu isso?
Cara, foi uma experiência muito bacana, né? Assim, eu era o reserva, né? O titular, deixa eu tentar me lembrar, mas a gente tinha Aldair, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. Aí nós tínhamos que não vieram, Moser, Júlio César.
Alguns que já passaram por cá em Portugal.
Exatamente. E aí vinha eu naquela época, eu era da Ponte Preta, então se imagina, né, os outros, o tamanho da coisa. Eu acabei fazendo o primeiro jogo, porque eu não me lembro se o Ricardo Gomes, eu não me lembro qual dos dois foi o Ricardo Gomes ou o Rocha, um dos dois tiveram uma lesão, eu acabei jogando. A primeira fase foi lá na Bahia, foi terrível por causa de chuva, tempo ruim, e teve uma situação do atacante, até, nossa, me esqueci o nome do atacante, que era, jogava na Bahia, muito bom, por sinal, muito bom, e acabou não sendo convocado. Acabou não sendo convocado, então você imagina, aí a torcida baiana acabou massacrando o clube. Mas foi bacana pra caramba, foi muito bom ter participado daquela seleção.
E a segunda pergunta, eu aviso já, que só respondes se quiseres, obviamente, porque é uma pergunta um bocadinho mais polémica. Ele diz assim, a final do Mundial de 98, Stade de France, o que é que afinal se passou com o Ronaldo Fenómeno? E que depois acabou por dar a derrota do Brasil contra a França, exatamente.
Onde eu vou, mas quando se fala em seleção brasileira e as pessoas falam, pô, André, você teve no Mundial de 98, o que aconteceu lá, né, cara? Pô, essa é assim...
É a pergunta certa.
Aconteceu o que todo mundo já sabe, o que todo mundo está cansado de saber, de ouvir. O Cafu até foi num programa, esportivo aqui no Brasil, né? E contou o que aconteceu, porque era eu e Cafu no quarto, né, na verdade, né? Então, ele contou, o Ronaldo teve um problema, se foi convulsão, que não sei, mas ele teve um problema, né? Ele teve esse problema, quando nós acordamos, né, porque era depois do almoço, aí o Cafu falou, pô, André, a essa hora não deve ser sacanagem de ninguém, deve ser séria a coisa. Aí levantamos correndo, fomos pro quarto, aí tava todo mundo lá, o Ronaldo já tava meio que no colo do doutor, que pediu que todos saíssem, né, porque era uma coisa meio chata, né, assim, pro Ronaldo. Então a gente acabou saindo, o Ronaldo acabou indo pro hospital, aí teve o lanche, depois teve a palestra, né, a reunião, e o Zagallo anunciou o Edmundo como titular, né, e meia hora, 40 minutos, não me lembro assim exatamente, o Ronaldo chega no estádio dizendo que ia jogar, e chega rindo, né, então chega, diz que vai jogar, o Zagallo diz que não podia jogar, e o Ronaldo falou, ó, o doutor tá com os exames. Aí eles entraram, se reuniram lá numa sala, né, a comissão técnica e os médicos, e o Zagallo optou por colocar o Ronaldo no jogo, que era nosso melhor jogador, nosso artilheiro, né.
Claro.
Só que infelizmente, o jogo, não podemos, e eu nunca me justifico pelo acontecimento do Ronaldo com o que aconteceu dentro do campo. Então, a equipe da seleção brasileira foi apática, não conseguiu jogar, pode ter o acontecimento, com certeza influenciou no desempenho da seleção brasileira.
Mas também há muito mérito da França, não é claro?
Mas não podemos, de maneira nenhuma, tirar o mérito da França.
Claro, obviamente.
Não, isso jamais, porque a França fez um jogo espetacular. E nós, num jogo horrível, né? Então, só poderia ter saído. Então, foi isso que aconteceu. Né?
Oh, André, deixa-me só perguntar aqui, está aqui a Sheila Nunes, que é uma ouvinte e que também costuma ver em direto, já um beijinho grande para ela, que nos costuma também já ver há muito tempo, a perguntar, por que o número 50 que escolheste para a tua camisola?
Ah, sei lá.
Foi a sorte que
eu escolhi a 4. Aí eu não me lembro com quem eu falei. Ah, 4 não pode, porque era o... Pô, não me lembro quem tinha 4 na época.
Quatro.
Talvez o Quiroga, não sei.
Acho que era o Quiroga.
Quiroga. Quiroga.
Foi então que era 6. Não, 6 não pode.
Era o Ducha.
Era o Ducha. Eu falei, foda-se. Então me fala o número que eu posso, né?
Se você
fala, escolhe o número, eu vou escolher o 4, 6, o 10, o sei lá. Ele falou, então escolhe essa daqui. Eu falei, então me dá o 50, porque o meu e-mail que foi feito, que eu fiz esse e-mail quando começou em 98 no Mundial da França, tem 50.
Ah.
Né? Então tem 50. Então eu falei, e o 50? Tem alguém com a camisa 50? O cara falou, não tem. Eu falei, então me dá o 50. Eu falei, 50? Eu falei, 50, vai, bota 50. E aí ficou 50.
Muito
que
bom.
Que deu muita sorte.
Já agora deixa-me dizer que o 4 era um brasileiro.
Era o Vidigal.
Era o Marcos.
O Marcos.
Está aqui alguém a dizer que era o Vidigal também.
Não. Este ano não. Este ano o 6 era o Quiroga. E o 4 era
o Marcos. O 4 era quem?
Marcos. Era um central brasileiro.
Marcos. Jogou muito bem. Foi capitão do Vitória. Acho que jogou no Atlético Mineiro também.
Exatamente.
André, voltando ao Sporting, depois temos o segundo título, onde Jardel marca aqueles 42 golos, não é? E é um
campeonato.
Exato, marcou no campeonato 42 golos e é uma chave para o título, não é? O Jardel. Mas esse campeonato teve um sabor diferente, porque o Sporting dominou o campeonato, a meu ver, foi a melhor ataque, a melhor defesa. Foi a melhor equipa onde já jogaste, aquela equipa desse ano?
Como assim?
Em termos de qualidade do plantel.
Não.
Qual foi a melhor equipa que já jogaste?
Que não deu certo, hein?
Que não deu certo.
É o Milan, Jardel. Ah, é o Milan.
Que não deu certo é o Milan.
Pois.
O que não deu certo é o Milan, que tinha uma qualidade, né? Então jogava o Costa Curta, o Maldini, eu e Christian Zieg, Albertini, Desailly, Boba. Imbraimba, Jorge Weah, Jorge Weah e Patrick Kluivert.
Em que ano, André? Isto foi em...
Foi 99. Desculpa, não foi 99. Foi não, 97, não foi 97 e 98. Depois você tinha... Depois eu acho que você ainda tinha... Nós tínhamos Savicevic no banco, o Leonardo tinha, também chegou no Milan ali, que é o diretor do Paris Saint-Germain hoje.
Né?
Então, enfim, essa foi a melhor equipe, eu acho, que de qualidade. Chegou que não, infelizmente, acabou que não deu certo. Né? Mas em relação ao Sporting, as duas equipes são diferentes, são duas equipes boas, que foram, sabe assim, é difícil de eu falar.
Claro.
Quem é melhor, o Jardel ou o Beto Acosta? Bom, se você falar em números, claro. O Jardel, porque fez 42 gols, né?
Foi botador, não é?
Mas, foi botador, tinha que ser 42 gols. Né? Mas, então, assim, a defesa, mais ou menos parecida, iguais, muito firme, né? Meio campo também, muito parecido. Né? Às vezes muda um ou outro detalhe, mas eu acho que as duas equipes foram muito boas, nós conseguimos acertar a defesa, que era muito sólida, um meio campo que conseguia também ajudar a nossa defesa ali no sistema defensivo e também conseguia até chegar ali no ataque, e o nosso ataque que realmente sabia fazer gols, né? Então, eu acho que uma equipe para ser campeã, ela tem que ter isso, né? Eu tava brincando outro dia e falava assim, gente, para a gente ganhar um campeonato, nós não podemos tomar gol e temos que fazer. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ser campeões, isso é certeza, né? Então, é o que nós fizemos.
André, deixa-me aqui perguntar esta história, se isto é verdade. Eu vou falar do Ronaldo. É verdade que tu indicaste Ronaldo ao teu empresário, mesmo antes dele ter transferido? Deste uma dica, portanto, ali uma informação ao teu empresário, mas pronto, infelizmente ele não seguiu a tua dica.
Não. Na verdade foi assim. Quando eu saí do Milan, e eu vim para Portugal, eu saí do Milan e fui para o Torino, mas antes de vir a Portugal, eu passei, eu passei em Milão e fui até o Milan, né, o escritório, na época na Via Turati, e falei com o Adriano Galliani, e ele falou, se tiver algum miúdo bom lá, você dá um alô aqui para nós. Eu falei, tá bom, e tava ele e o Aria do Braille. Então, quando eu vi o Cristiano Ronaldo, na verdade era o Cristiano, era o Quaresma, né, o Hugo Viana e o...
Sim, era o jovem...
E o Cristiano. E o que eu fiz? Eu liguei para o Ariedo, falei com o Ariedo e indiquei os três, né? Mas remarcando muito mais o Cristiano Ronaldo. Aí eu liguei para um grande amigo meu, meu irmão, na época diretor do Napoli, o Filipe Fusco, hoje ele é diretor da Juventus de Turim, do Sub-23 e 19. E eu falei para ele, Filipone, pô, aqui tem um jogador assim, até lembra um pouco, assim, o Ronaldo, quando tinha 16 anos, né? Eu falei, inclusive, chama Ronaldo também. Aí ele falou, Andrezinho, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Porra, não é possível, né? Eu falei, então você guarda esse nome. Eu falei, guarda aí, ó, Cristiano Ronaldo, tá? Guarda esse nome, Cristiano Ronaldo, tá bom, tá? Aí, bom, enfim, passa o tempo, eu tô aqui em casa, aí me ligo, vejo que é ele. Atento, fala, Filipone, tudo bem? Como é que você tá, irmão? Tá, tudo bem, tá. Andrezinho, tô vendo um fenômeno. Falei, fenômeno? Eu falei, o que você tá vendo, rapaz? Ele falou assim, tô vendo Sporting Manchester United. Falei, você tá vendo Cristiano Ronaldo. Ele falou, Andrezinho do céu, é um fenômeno esse menino, é um fenômeno. Falei, tá vendo? Te falei, cara. Falei pra você que o moleque era bom, cara. Né? Falei, Andrezinho, vai ser o melhor do mundo. Falei, cara, se ele continuar nessa pegada dele aí, vai mesmo. Né? Então, enfim, se confirmou aí um jogador extremamente fora de série.
Que bela história.
Do mundo,
que bela
precisamente.
História. É verdade, bela história. Mariana.
André, temos mais duas perguntas, não é? Estamos a chegar
para o final. São as duas últimas.
Mais duas perguntas para acabar.
E são as duas últimas. E vamos falar precisamente do Sporting. Tu recentemente estiveste muito perto de voltar ao Sporting como diretor desportivo. E um passarinho contou-nos que ainda recentemente alguém foi falar novamente contigo para seres o diretor desportivo do Sporting. Duas perguntas. Se é verdade e para quando André Cruz no Sporting.
Não, é verdade. É verdade que uma pessoa me ligou. Eu falei mais de uma hora com essa pessoa e me perguntou, né? Aí contei, né, como é que foi, que eu gostei pra caramba do nosso grupo, vamos dizer assim, né? Do João Benedito, adorei, achei fantástico, uma pessoa fora de série. Todos que estavam ali, fora de série, adorei, comprei realmente a ideia do trabalho, né? A gente sabia, sempre falei com o João Benedito, né, com as outras pessoas, da dificuldade que seria, porque entraríamos em setembro e seria difícil, a gente não sabia como é que estava o clube financeiramente, a equipe, enfim. Mas era um desafio, né? Um desafio meio que, não vou dizer a longo prazo, porque o esporte não tem longo prazo, é para ontem, né? Porque são 18 anos. São 18 anos sem título, então assim, você não tem. Não tem, vou pensar daqui a 10 anos, daqui a... não, você tem que pensar para ontem, né? Enfim, então, e aí contei essa, como é que foi, falei, olha, eu não sei, eu preciso ver, tem o João Benedito, não sei o que vai ser, se ele vai se candidatar, também não sei se ele vai me convidar para... Se ele vai se candidatar, aí você vai me convidar também, né? Porque ninguém tem obrigação de nada, claro, né? Eu falei assim, então... Falei, não sei. Ele falou, ah, porque eu estou pensando, tô, né? Então, essa pessoa, né, acabou falando algumas coisas assim, né? Mas tem as eleições ainda, precisa ver a chapa, precisa ver um monte de coisas, né? Precisa estudar certinho, precisa ver o que eu vou estar fazendo até lá também, se eu vou estar vivo, né? Mas é um desafio bacana, é um desafio bacana. Numa outra entrevista, me perguntaram se eu gostaria... Eu até falei, claro que eu acho que se fizer essa pergunta para todos os ex-jogadores do clube, se quer voltar para o clube, para trabalhar no clube, é óbvio, eu acredito que todos que estiverem livres, né, que estiverem desimpedidos assim, de outro trabalho, vão querer voltar, porque se trata de um grande clube. E eu, né, pela minha passagem que eu tive, é claro que eu gostaria muito de poder voltar a trabalhar.
André, estamos mesmo no final. Eu vou-te lançar aqui um desafio. Agradecer mais uma vez. Não só
se for desafio bater livres, eu até aceito.
Já perdeste, João. Já
Estou enferrujado.
Eu não defendo. Não, é só um desafio fácil. É mandar uma mensagem para os adeptos do Sporting que nos estão a ver e que vão ver depois em podcast. E ouvir no YouTube, no Spotify, porque este programa passa em todas as plataformas. E depois de uma entrevista com tanta classe, pronto, só deixar aqui uma mensagem para os adeptos de Sporting, que necessitamos destas mensagens dos nossos ídolos, porque já não ganhámos há muito tempo, e portanto todas as mensagens são bem-vindas, principalmente de quem nós gostamos tanto.
Olha, dizer aos adeptos que continuem acreditando. Eu sempre falo, né, que o Sporting tem uma boa equipe, talvez ainda falte alguma coisa, né? Eu tenho certeza que a diretoria, né, eles trabalham para o melhor do clube, né, mas que continuem acreditando, continuem incentivando, tá? Eu sei que às vezes é difícil, né? Eu também estou aqui, as pessoas me cobram, mas que continuem acreditando, continuem apoiando, que eu tenho certeza, se Deus quiser, esse título não vai demorar para chegar, não, tá? Então, que acreditem. E agora é um momento difícil também, né, para todos aqui no Brasil também. Então, como eu falei, estamos de férias forçadas, né? Então, ninguém pode fazer muita coisa. Então, que tomem cuidado aí, que se protejam, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e, se Deus quiser, nós vamos voltar a ser campeões.
E assim será. E é verde esperança. André, deixa-me só deixar aqui uma nota. Tu há pouco dizias que não sabes o dia da manhã, não sabes se vais estar vivo. Deixa-me só dizer-te que, ainda que faltem muitos anos para tu dizeres adeus a este planeta, as lendas não morrem nunca, portanto, tu cá estarás sempre connosco.
Obrigado.
Obrigada por teres aceitado o nosso convite, obrigada por esta noite de Sporting em verde e branco. Obrigada a todos os que nos estiveram a ouvir e uma boa noite. Boa semana.
Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês por poder relembrar todos esses momentos.
Obrigado.
Obrigada, André. Uma boa noite.
Viva a semana, temos o Edmilson.
Exatamente.
Viva o Jacaré. Exatamente. E vamos ter o Edmilson e na outra semana a seguir também vamos ter outro campeão que depois vamos indicar.
Revelaremos a setembro.
Muito bem, André. Grande abraço e obrigado.
Boa noite. Boa noite.
Obrigada. Boa noite. Beijo a todos. Tchau, tchau. Vamos agitar as bandeiras! As bandeiras!